conhecem a 1xBet? A 1xBet é parceira oficial do Barcelona e agora também do canal Zona Rubro Negra. A 1xBet conta com diversas modalidades para você apostar. Afinal, sabemos que neste período sem futebol, ela não vai te deixar na mão, pois você pode apostar nos esportes eletrônicos e até mesmo nos cassinos e jogos da 1xGames. Faça seu cadastro usando o código e o link exclusivo do canal Zona Rubro Negra e garanta R$ 650 em seu primeiro depósito, além de concorrer a diversos prêmios como PlayStation 4, Xbox One ou até mesmo aquele dinheirinho extra. 1xBet, parceira oficial do Zona Rubro Negra.
Muito boa noite, nação Rubro Negra. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Live Zona aqui no canal Zona Rubro Negra. Hoje comigo, Marcão Beton e Alan Garcia vão comentar algumas notícias que saíram nessa quarta-feira de Mengão. Não temos futebol, né? Todo mundo tá muito triste, tá com saudade. Mas a gente tenta matar um pouquinho dessa saudade falando de Flamengo com vocês aqui. Mandar uma boa noite para o Marcão, começando essa noite. Tamo junto, Marcão, como é que você tá?
Boa noite, Cleitinho, boa noite, Alan. Tô bem, cara, graças a Deus tô bem. Boa noite para todo mundo que tá aí. Tem bastante notícia hoje, tem coisa pra gente rir, coisa pra gente ficar meio preocupado, tá tudo misturado aí, a gente vai falar bastante. E aí convido vocês aí a participarem no chat, depois deixa comentário aí, faz de tudo aí que a gente vai tentar cada vez mais ter mais interação com vocês aí. Boa noite para todo mundo.
Boa, Marcão. Agora eu vou passar para ele, Alan Garcia. Como é que você tá, bebê? Tudo certo?
Boa noite, Cleitinho. Salve, Marcão. Tamo junto e misturado. Rapaziada, hoje, dia 6 de maio de 2020, sexto dia do mês de maio. Vamos chegando aí, que a gente tem notícias importantes do Mengão para tratar. Então já chega dando like, compartilhando o vídeo. Se não é inscrito, inscreva-se no canal Zona Rubro Negra, porque finalmente a gente voltou a crescer. E temos quadro novo também. Se você não está ligado ainda, temos o Rapidinha do Zona. São vídeos diários agora, matinal, para que vocês ainda recebam um plus desse canal maravilhoso que é o Zona Rubro Negra. Então vamos que vamos, Cleitinho, sem mais delongas. Quais são os temas de hoje, Cleito Júnior?
Garcia, hoje a gente vai falar sobre lateral magoado. Isso mesmo, a gente vai falar sobre Miguel Trauco. Daqui a pouquinho a gente vai comentar sobre ele. Vamos falar também de que a Europa está de olho em um jogador do Flamengo. Quem seria esse jogador? Na thumbnail está até um enigma, né, com uma interrogação. Muitos de vocês já devem saber, mas a gente vai debater sobre ele daqui a pouquinho também. E vamos falar sobre a economia de 6 milhões de reais que o Flamengo está prestes a fazer. Economia boa, principalmente nesse período, que é bem complicado, mas a gente vai debater muito sobre isso também. Então, depois da vinheta, a gente começa os nossos temas dessa livezona. Tamo junto.
Alô, nação rubro-negra, mostra quem você é.
Eu sou Flamengo, sempre campeão. Tô chorado, dançada pra inflamar a nação. Eu sou Flamengo, campeão de terra e mar. Maior torcida do mundo, ela vai ser campeã. Eu sou Flamengo.
Marcão Beton, tá magoado? Você, eu acho que não, mas tem jogador, ou melhor, ex-jogador do Flamengo que tá magoado e disse: eu entrava, dava assistência e no próximo jogo eu ia para o banco. Trauco admite mágoa por período no Flamengo. O que você tem a dizer dessa declaração do nosso ex-lateral peruano? Podia ter ficado quieto, né, Marcão?
Primeiro pedir desculpa pro pessoal que tá de fone. E assim, Cleitinho tá dando umas estouradas firmes aí, mas tudo bem. Vai ficar igual o Trauco, meio surdo, meio louco. Cara, o Trauco tinha possibilidade de jogar muito mais no Flamengo. Eu acho que ele tinha futebol para jogar. Agora, ele também não apresentou isso tudo, né? Se a gente for relembrar aí da época do Trauco, a gente sempre comentava que ele era, com a bola no pé, ele era bem melhor do que o René, né? Conseguia ter um passe melhor, conseguia chegar à frente, chutar a gol, cruzava melhor do que o René. Só que as costas, filhão, as costas ficavam um rombo. Então, assim, lateral, primariamente, lateral é jogador de defesa. Ele faz parte da linha de defesa. A primeira linha de quatro é aonde compõe os laterais. Então, na verdade, a primeira tarefa dele seria fechar o espaço ali e tal. E ele levava muita bola nas costas, né? Ele levava... o pessoal chamava de Avenida Trauco, lembra? Então, assim, às vezes o jogador vai embora e a gente fica com aquela saudade, né? É igual a pessoa morre e fica boa, de repente, sabe? Não tem mais defeito. Ah, era tão bom. Tal. Mesma coisa acontece com o jogador de futebol que sai do clube, às vezes. Eu lembro, sim, do Trauco bem com a bola no pé, mas muito mal no momento defensivo. Então, acho que menos um pouquinho para ele, né? Assim, ele não foi injustiçado no Flamengo. Eu dava uma assistência no outro jogo, estava no banco. Parece coisa de quem foi injustiçado. Ah, pô, joguei tanto e não tive oportunidade de ter uma sequência. Não foi bem assim, né, galera? A gente lembra. Não foi bem assim. Ele tinha, sim, alguns momentos bons, alguns passes legais, importantes, né, e tudo. Mas a maioria dos jogos, esse problema defensivo que ele apresentava era muito maior do que qualquer outra coisa. E aí, a insegurança de colocá-lo em jogos grandes, né? A gente comentando aqui, e os técnicos que passaram na época também, o Zé Ricardo, principalmente, deve ter pesado bastante para ele não ter sido titular mais vezes.
Rapaz, é bem, meio complicado, né? Até porque o Trauco, no início, ele teve diversas oportunidades para tentar garantir a titularidade. Quando ele ficava um tempo fora, eu concordo, ele até voltava bem, Alan. Por exemplo, eu lembro de um jogo contra o Corinthians, na Arena Corinthians, que ele entrou, fez uma boa partida, no jogo seguinte estava no banco, e ele não conseguia manter uma regularidade. Assim, parece que, como o Marcão disse, não era a prioridade dos técnicos. Você acha que ele está certo na colocação dele? Como é que você vê essa questão aí do Trauco?
Vamos lá, Cleitinho. O Léo aqui perguntou, pô, o Bigode saiu do Zona, o Léo Sachs. Não, meu parceiro, o Bigode, ele tá na linha de frente aí, tá lutando muito contra essa pandemia, então o Bigode tá afastado, já vai pro segundo mês que o nosso irmão aqui, Rodrigo Bigode, tá afastado, ele tá até para fazer um vídeo, né, de agradecimento a todos vocês. Já era, Cleitinho, se você não falou e não botou.
Ele disse que amanhã manda. Meu irmão, esse amanhã nunca chega, entendeu? Amanhã eu mando o vídeo aí.
Não, pra mim, o Cleito fez uma cara que eu falei assim, mano, o Cleito tava preparando alguma surpresa. Eu acabei de, explodir a surpresa do Cleito Júnior, né?
Não, mas... cara, é que eu já avisei que ele ia mandar esse vídeo, mas ele não manda, cara, não adianta, ele não manda. Eu vou mandar uma mensagem pra ele aqui agora, cobrando isso de novo, cara. Vou mandar agora.
A galera que segue o Rodrigo no Twitter, por favor, peça. Rodrigo, cadê o vídeo lá no Zona? Rapidinho, ele vai se movimentar pra poder soltar ou pelo menos fazer o vídeo para que a gente informe a vocês, inscritos aqui. Rodrigão não saiu, galera. Rodrigão trabalha no hospital, então ele está na linha de frente. Rodrigo está numa corrida insana, né? Com relação, e vocês sabem aí, o momento que a gente vive. Então a gente decidiu aí por melhor para esse momento. E o Rodrigo tem chegado muito tarde em casa, que ele ficasse, né, um pouco fora aí nesse momento aí. A gente espera que ele retorne quanto antes. A gente sente muita falta do Rodrigão aqui. Com relação ao Trauco, parceiro, é o seguinte. Vamos por parte, Cleito Júnior. Trauco, Alan, é um bom jogador? Bom jogador. Muito bom jogador? Muito bom jogador. Só que o Trauco tem características ofensivas. O Trauco é um lateral que pode vir a se transformar no meio de campo ofensivo. Dada a qualidade que ele tem de passe, a qualidade de cruzamento. Só que o Trauco tem uma deficiência muito grande, Cleito Júnior, que é uma deficiência defensiva. E eu cansei de falar isso aqui. Qual foi o grande problema? E se alguém tem dúvida, hoje eu já vi até meu amigo, meu irmão, meu brother, Marcão Beton, o paizão do canal Zona Rubro Negra, falando, na mão do Jesus até o Trauco iria melhorar. Tenho cá minhas dúvidas comigo, Marcão Beton. Eu nem quis falar isso no grupo, para que nós pudéssemos debater aqui ao vivo.
Pelo seguinte, ele ia tomar grito pra caramba na lateral.
Não é tomar grito. Hoje a gente joga com dois volantes, né, de muita qualidade. Dois volantes mais ofensivos. Para mim, o jogador, o Trauco, para dar certo, o Trauco teria que jogar em time pequeno. Digo para vocês. Por que esse pensamento? Porque o time joga ali, né, ali fechadinho, jogando em contra-ataque. Então, ali, ele poderia sim jogar com um sistema mais compacto. Essa é uma forma. Outra, jogaria como nós fomos campeões em 2009, onde nós tínhamos dois brucutus na frente da área ali para poder correr para os laterais. Liberaria os laterais e você tinha dois volantes ali, né, pegador, para poder fazer esse trabalho de recomposição, de cobertura, ajudar na marcação. Dessa forma, o Trauco poderia ser um jogador muito importante. Então, a leitura que eu tenho é, se nós tivéssemos um Trauco em 2009, o Trauco seria um dos principais jogadores do elenco. O Trauco não foi e não seria na Era Jesus, porque ele não tem. É sim um jogador de qualidade, é um jogador que tem um bom passe, sabe cruzar, sabe se posicionar ali ofensivamente, mas defensivamente ele é o perna curta. Eu cansei de chamar ele de cachorrinho da COFAP aqui no canal. Era o cachorrinho da COFAP, que não corria, não marcava ninguém, não conseguia interceptar um com um, sequer um cruzamento, tomava a bola nas costas o tempo todo. Aliás, por sinal, a lateral esquerda sempre foi de tomarmos bola nas costas, né? Até o menino Jorge, que foi bem, cresceu, essa era uma das críticas que nós tínhamos do menino Jorge. Saiu o Jorge, chegou o Trauco, também não deu conta. O René é, sim, muito limitado, tem deficiência ofensiva, mas na parte defensiva, o René meio que entrega, tá? Por isso que eu acho que é, sim, uma choradeira. Pode ser, ou poderia ser, que o Trauco, de repente, em algum outro clube, num outro esquema tático, ele pudesse render até mais. Aqui no Flamengo, dada a pressão e dado o tamanho da camisa, infelizmente, não tem por que ele estar chorando igual ele teve chorando, Cleitinho. Para mim, eu sou completamente contrário. Ele falar que entrou bem, deu uma assistência e depois ficava no banco, ou então nem ficava no banco. Amigão, você tinha que entregar muito mais do que você entregava. A verdade é essa.
O Binotti concorda com o Alan aqui, enquanto o Carlos Eduardo fala que o JJ estava ferrado, tinha que estar bem posicionado e guardar a posição, ou ia fazer certinho ou iria para o banco.
Eu acho assim, eu não acho que o Miguel Trauco jogaria com o Jorge Jesus não, tá? É, eu falei assim, o Jorge Jesus melhora até eu jogando bola. Se eu chegar lá com 100 quilos hoje para jogar bola, eu vou melhorar, entendeu? Então assim, com o Jorge Jesus qualquer um melhoraria. Eu acho que o Trauco melhoraria também. Se ele teria futebol para ser titular nas tarefas defensivas, no jogo sem bola, que é o que o Jorge Jesus fala muito, né? Ele fala muito desse jogo sem bola, que às vezes os jogadores não têm. Eu acho que ele não tem futebol para jogar sem bola, como o Jorge Jesus gosta, né? A gente vê o Vitinho levando grito todo dia até hoje, passou um ano já. Leva grito até agora, que estava aí no Campeonato Carioca, ele levou uns gritos. Então, assim, já tem tempo, está desenvolvendo, mas até agora não chegou no ponto que o Jorge Jesus queria. E quando o Alan falou do time pequeno, eu lembrei na hora. Sabe de quem que eu lembrei? Iago Pikachu. É um lateral que tem um pouquinho mais de saída, né? Ele gosta de sair para o ataque, ele sai bem para o ataque. Joga no meio, muitas vezes, no Vasco, né? E quando joga de lateral, é esse lateral que se manda e não tem muita preocupação defensiva. Joga, né? Então, assim, eu concordo com o Alan que ele, num time menor, ele conseguiria jogar. Poderia até ser de lateral, nem precisaria ser no meio, mas seria esse lateral que teria sempre um volante ali para cobrir o buraco que ele vai deixar lá atrás. Então, eu acho que ele jogaria sim.
O lance do Trauco é que ele teve o QI, né, cara? O quem indica, o famosíssimo quem indica. Ele era parceiro do Guerreiro na seleção, Guerreiro deu seus pitacos, alguém ouviu? Não, senhor Alan Garcia.
Não, não concordo. E o cara chegou até fazendo bons jogos. Teve até uma briga, e eu lembro que lá na Fofox, lá, nego bateu pra caramba no Pascoal, quando ele falou. O cara chegou com alguns atributos, chegou fazendo algumas boas partidas. Mas depois, a questão da falha defensiva e os adversários estudam o time. Perceberam que ali, nas costas, do lado esquerdo do Flamengo, era onde estava a principal deficiência. Então, todo mundo utilizava aquilo ali. Aí, acabou escancarando ainda mais a deficiência que o Trauco tinha, meu parceiro. Falar que o Trauco agora é muito fácil, Cleitinho. Eu sou contra, tá? Quando o Trauco chegou, todos nós, a grande maioria da torcida, ficou até meio que entusiasmada com a chegada do Trauco. Poderia sim ser um lateral diferente, um lateral que pudesse ajudar o Mengão, mas depois acabou não rendendo o que nós achávamos. É muito fácil a gente agora querer meter o pau no cara e criticar, né? É aquela história, não deu certo. Vários jogadores de nome muito mais pesado já passaram pelo Flamengo e também, infelizmente, não deram certo.
Aí eu acho que ele chega aí, na a esperança que a torcida teve nele, teve no Rômulo, teve no Pará para tirar o Rodinei, teve um monte. Né? A gente, o desespero para tirar jogador ruim do time titular da gente aí nesses últimos anos. Marcão,
tu teve no Chiquinho, que o Muricy mandou buscar,
parceiro. Pois é, vai que cola. Né? Então,
tem assim, amigo nosso com a camisa do Chiquinho aí até hoje, né, Marcão?
É, diz que ganhou a camisa.
É.
Um papo estranho, cara. Rapaz. Camisa do Chiquinho. É, tem. Pior que tem.
Ó, o Rubro Negro do Mundo falou assim, ó. O Trauco seria um jogador mais valioso para o elenco do que o Renê. É infinitamente melhor que o nosso Pereba de estimação, meus amigos. Abraço e saudações rubro-negras. Agora eu deixo para vocês. Bora, na reserva do Felipe Luiz, Renê ou Trauco, Marcão?
Renê. Mais fácil, Renê. Ele tem mais bola mesmo. Se você pegar aí o Trauco para jogar descompromissadamente, ó, vamos jogar uma pelada, vamos escolher o time. O Trauco vai ser escolhido antes do Renê. Eu tenho certeza absoluta. Agora, no futebol profissional, onde você tem obrigação defensiva, onde você tem um comportamento tático diferente e tal, cara, aí o Trauco não se encaixa, o Renê se encaixa mais na proposta de jogo que a gente tem hoje e que a gente tinha já no passado. Né? A gente não tem Ayrton e Williams hoje, como o Alan falou, a gente não tem.
Em 2009, Marquito, em 2009, o Trauco iria voar naquela lateral ali, parceiro.
Não sei se ele jogaria mais do que o Juan, mas... Cara, não sei, cara, o Juan jogava muita bola.
Não, mas é bem mais habilidoso que o Juan, é o cara que sabe cruzar, sabe lançar. Assim, é porque o Juan também era perna curta, irmão, se a gente pegar... A lerdeza que era para o Juan voltar, só que você tinha ali dois monstros. E o futebol em 2009 funcionava dessa forma. Você tinha dois leões de chácara ali, né? Fazendo o trabalho sujo. E quando não dava na bola, bebê, ó. A canela
que firme. Lembrar que não era só a gente que jogava assim, né? Tinha um monte de time que jogava assim. Eram poucos os times que não tinham dois caras pesado, forte ali para bater e tal. E para desarmar e tocar pro primeiro que aparece. O Williams, que era nosso volante, era o gênio do Cartola. Porque ele tomava a bola e entregava errado. Tomava a bola e entregava errado. Aí você toma a bola, vale mais ponto do que o passe errado. É. Aí ele ia acumulando um ponto.
Em um lance ele fazia 100 pontos. Que ele tomava de novo, bebê. Tava feio. 10
minutos de jogo, ele tava com 8 pontos já. Eu falei, cara, fez gol? Não. Ele tomou a bola e perdeu. Tomou a bola. E era assim. Né? Então, assim, futebol era de outra forma também. Eu acho que se for para ter o compromisso tático que a gente quer hoje, que a gente já viu, a gente provou isso com o Jorge Jesus, não dá pro Trauco. Infelizmente.
Ó, o Visão de Leigo falou que gostava muito dele. Quem gostava mais do que você dele era o meu amigo Rodrigo e Ronaldo, donos do Rei do Bacalhau na Austin Luiz.
Ele
Toda terça e toda quinta, o Willian estava cheio de cachaça no Rei do Bacalhau na Austin Luiz.
O Júnior Pereira mandou: o Trauco é mais técnico, porém o Renê é mais completo na posição de lateral. Se a gente for fazer ali uma avaliação mais fria, né? Vamos dizer que o Trauco caberia melhor no meio de campo. E a gente bateu muito nessa tecla enquanto ele esteve com a camisa do Flamengo. A gente sempre falava que quando ele ia para o meio de campo, eu lembro até um jogo que ele jogou no meio de campo, jogou também pela ponta, contra o Atlético Paranaense, cara, numa Libertadores, até o Diego saiu lesionado. Se não me engano, foi 2018, cara. Foi 2018 ou 2017. Agora, tô meio ruim de memória hoje, mas foi um
desses dois. A gente até fazia as duplas de laterais, né?
Paranei e... Qual era a outra?
Falconê, não era? Era, sei lá. Tinha um nomezinho.
Eu acho que o Renê chegou depois de um tempo. Ele não era. Inicialmente, ele não era o reserva imediato do Trauco.
É, não sei, não lembro. Mas tinha essas duplas, né? E aí, na dupla de laterais, o Trauco jogava mais à frente.
Perfeito. Seguindo, então, nossos temas aqui da noite, galera. Vamos falar agora sobre a Europa de olho. Clubes mantêm contato com empresários dele, do Coringa, do camisa número 8 da Gávea, Gerson. Saída do Coringa, Gerson, não é uma questão para a diretoria no clube no momento, uma vez que não há proposta oficial pelo meio-campista de 22 anos. E aí é que fica o grande problema, né, Marcão? Apesar de não terem chegado propostas oficiais, a gente sabe que os jogadores do Flamengo muito provavelmente devem estar recebendo sempre sondagens, muitos telefonemas chegando para os empresários desses atletas. Então, assim, foi muito bom em 2020 conseguir segurar todo o elenco rubro-negro, com exceção do Pablo Mari, que foi aos 48 do segundo tempo uma negociação com o Arsenal. Mas hoje você vê a saída do Gerson, uma possível saída do Gerson, como muito prejudicial para o Flamengo, ou você acha que ainda assim dá para se manter um elenco encorpado com as contratações que chegaram esse ano?
Cara, eu acho muito prejudicial a gente perder qualquer um dos 11 titulares. O Gerson faz parte dos 11 titulares. Eu acho que seria uma perda muito grande, mas eu acho que não vai acontecer. Né? Primeiro porque a própria matéria diz, o Flamengo não tem nenhuma proposta oficial pelo Gerson. E aí essas sondagens, cara, assim como a gente sonda jogadores de outros times também, tá, galera? Né? A gente estava falando do Ivan aqui outro dia, a gente estava falando de quem mais? Tem esse bendito lateral que a gente está sondando há um tempão, né? Ainda não achou quem é. Tal. Esse a gente está mais atrás mesmo para fazer parte do elenco. Mas, cara, sondagem é o trabalho daí do sim dos outros times, né? É o trabalho de inteligência dos outros times. Chegar a saber se tem um interesse, como é que tá, quem é o empresário. E aí, né, um dos pontos chaves é esse. Ele mudou de empresário. O empresário agora é o pai do Neymar. Tem muito mais entrada na Europa. Então, assim, esse trabalho de mineração de jogadores, assim, por exemplo, vamos ali, vamos dar uma peneirada ali, vamos ver como é que está aqui o mercado sul-americano, como é que está o Brasil aqui, ó, pô, o Gerson é um bom jogador e tal, como é que está? Será, pô, e aí, tem quanto tempo de contrato? Ah, tem interesse em vir para a Europa? Não tem e tal? Essas conversas sempre tem, eu acho que isso aí é sempre, né, time que tem esse centro de inteligência apurado está fazendo isso direto. Tomara que o Flamengo esteja fazendo também, né, com os outros times. Isso não significa nem que o Flamengo vá comprar e nem que o Flamengo vá vender o Gerson, né, que outros times vão apresentar proposta pelo Gerson. Acho que a gente está num período do mundo muito desfavorável para qualquer negociação. Se a gente está sem dinheiro aqui, os caras estão sem dinheiro lá também, porque as fontes de receita são as mesmas, é bilheteria, é TV, é jogo. Então, assim, se a gente está sem dinheiro, os caras lá também estão. Claro que eles têm lá, né, por conta do euro e tal, eles têm uma possibilidade maior. A multa do Gerson está em euro, se o Flamengo quiser exerce. Só vejo o Gerson saindo se tiver uma proposta, porque ainda não teve, né, ou se o Flamengo oferecer aí ele para fechar algum buraco de algum patrocínio que não pagou e tal, que hoje eu vejo como remotíssima chance. Acho que o Gerson não sai do Flamengo. Até pelo nível dos times que você vê aí fazendo essa sondagem, né? É o Nice da França, e aí o Tottenham da Inglaterra, mas que também não é o, pô, nossa, tenho que ir para esse time. E o Nice da França é brincadeira, né? A gente vendeu jogador para centros muito maiores. Então, eu meio que estou tranquilo com relação a isso.
Além desse, também teve no Diário Italiano, né, La Gazzetta dello Sport, que não é lá essas coisas, também dá as suas rateadas, né? Falou que também teve interesse do Borussia Dortmund. Mas aí a gente tem que saber se isso aconteceu mesmo. Interesse todo mundo tem, né, Alan? Às vezes você tem interesse naquela mulherzinha, pá, mas não é certeza de que você vai conseguir pegar ela, né? nem todo interesse chega no final das contas e vira uma realidade. É mais ou
tá menos interessado assim. Em quem, Alan?
Se fosse assim, a Paulinha já estava aqui na minha cama há muito tempo.
Ô, papai.
Eu durmo e acordo aí pensando na Paola e ela nunca virou minha realidade. Fazer o quê, né?
Mas tu já sondou? Já chegou? Pô, sondou?
Sondar, eu já tentei de longe, bebê, mas eu vou te falar. Que eu já...
Ah, não, isso aí todo mundo.
Que eu já, assim, já deu uma volta, pá, pá, enfim. Que eu já relaxei com a Paola.
Sucumbiu aos prazeres da carne.
É, parceiro. Que a Nádia já cuspiu já pensando na Paola, mas tudo bem, mas vamos lá. Mas volta aqui, voltando ao contexto, rapaziada, né, compadre? É, voltando aqui ao contexto, a parada é a seguinte. A gente tava falando mesmo de quem, Marcão? Ah, do Brata.
Do Gerson, pô, volta.
Volta, viado. Cara, voltando aqui aí, tá vendo? Aí vai longe, pá, eu lembro dela na Grande Rio, pá, sambando aqui do lado da quadra. Pá. Eu tô em Caxias City, né, pra quem não sabe. Fala em Caxias City, mano. Ó, tá aqui, ó, o boné da dona Amanda. Aqui, ó.
Opa!
Pra poder entregar ela. Pra poder entregar a ela logo, pra ela parar de ficar perturbando meu juízo. Cara, Gerson, vamos lá. Mais uma vez serei repetitivo, rapaziada. O pós-pandemia vai ser complexo para todos os clubes. Não apenas aqui no Brasil, mas para vários clubes no mundo inteiro. E daí, galera? A gente já começar a especular o nome de um ou outro jogador. Ah, vai sair o Gerson agora. Ah, o Gabigol. O Gabigol tem uma multa milionária. Será que o Gabigol vai jogar não sei aonde? O Gabigol acaba de ser comprado pelo Flamengo. Se há 4 meses atrás, 3 meses atrás, 2 meses atrás, não surgiu uma grande proposta, né, para comprar o Gabigol ou qualquer outro atleta, entendam. Depois disso vai ser muito mais difícil. Essa janela que vai acontecer agora de meio do ano, vocês vão ver que vai ser a janela mais fraca do futebol mundial. O dinheiro vai ficar mais curto, galera. A gente fala aqui, eu venho falando, é importante o Flamengo ter caixa, é importante o Flamengo ter caixa. Todos os clubes vão ter que ter caixa. E todos vão pensar muito antes de fazer investimento, antes de fazer contratações. Ah, Alan, mas o euro, ele acaba sobressaindo com relação ao real. Sim, claro. Entendo perfeitamente que é muito mais barato eles virem se reforçar no mercado sul-americano do que tentar se reforçar na Europa. Já falamos para vocês várias vezes o quanto jogador que tem um selo Europa acaba ficando mais caro. Os caras saem do Brasil a preço de banana, faz uma temporada no Benfica, e aí os caras triplicam de preço para ser revendido para a Europa. Então, vamos com calma nessa hora. Ah, mas o pai do Neymar é agora o novo empresário do Gerson, seu Marcão, que é o pai do Gerson, já falou por diversas vezes, já recebeu sondagem, já perguntaram como é que estava o Gerson, se estava feliz. O Gerson já se colocou que está muito feliz no Flamengo, realiza um sonho, está perto da família, está, cara, tá se sentindo em casa, né? Está conquistando títulos, é hoje um dos ídolos desse time do Flamengo, que tem a possibilidade, a oportunidade de se sagrar campeão mais uma vez em 2020. Então, muita calma nessa hora. Eu entendo que às vezes o nego começa a especular, tentar entender, vai sair ou não, quem vai ser o substituto. Eu não vejo o Gerson fora do Flamengo, pelo menos até o meio de 2021.
Vamos desmutar aqui rapidão. É, o pessoal tá falando aqui, ó, o Marcão, pai do Ryan e do Gerson. Aí, ó.
É outro Marcão,
velho. É outro. A cara do Marcão.
Cara do Ryan é uma lampa. Eu não tenho dinheiro pra pensão, não. Deixa ele.
Marcão, ajuda aí, ó. Aproveita que o nego já deu um talho no meu salário, bebê. Ajuda que a pensão vem, ó.
No meu, não, né?
A pensão vem. A pensão vem firme, bebê, tá? E se não vier, é uma das poucas coisas que ainda dá cadeia no Brasil, tá bom?
É. Deixa o Alan com essa parte, galera.
Ó, vamos ver aqui, ó. Mais alguma questão aqui, ó. Jaime Englender fala: venda do Paquetá do Flamengo ganha percentual como clube formador. Não só o Paquetá, mas tem outros também. Então, assim, mas é
O Paquetá tem essa. Tem esse rumor também aí que pode ser vendido, né? É. O Milan não estaria muito satisfeito com o Paquetá, e o Paquetá poderia ser vendido aí por. Aí eu não sei quantos milhões, aí me desculpa aí, mas eu não vi a notícia. Eu vi a notícia, mas não sei qual, não decorei o valor. E aí o Flamengo ganharia aqueles 5% lá como clube formador.
Entendi. É, cara, assim, volta a falar. Vento que venta lá, venta cá. Já falaram que o Benfica seria um dos interessados. Benfica já descartou. Falou que está muito fora da realidade. Aí agora é o time italiano. Será que o time italiano vai comprar o Paquetá nesse momento? Né? Parece até que os caras até hoje já aceitam realizar um prejuízo de 5 milhões a menos do que eles pagaram pelo Paquetá aqui no Brasil. Agora, os caras vão, isso vai acontecer, essa negociação? Se acontecer, o Flamengo pode vir a receber mais 9 milhões, cerca de 9 milhões. Excelente. Todo o dinheiro é positivo, galera. Batendo no caixa, entrando, muito bem, obrigado. Bom, mas aí eu repito, mesma análise que eu fiz há 2 minutos atrás. Será que os times vão investir dessa forma? Será que vai ser pago? O Paquetá tem algum movimento para que o Paquetá seja esse jogador tão importante? Vocês não acham que, a partir de agora, os times vão fazer uma análise muito mais criteriosa com relação aos seus investimentos? Então, vamos aguardar um pouquinho. Agora, se acontecer, Marco, eu acho uma boa. A pergunta que fica hoje entre os torcedores é: Paquetá tem espaço para retornar ao Flamengo? De graça, no amor, sei lá, parte do salário, não acredito que vai acontecer. Pode até ser que sim. Agora, tendo que o Flamengo fazer investimento, comprar atleta, alguma coisa mais, não, desculpa, estamos muito bem servidos, por mais que o Paquetá seja uma das crias da Gávea, por mais que o Paquetá possa se voltar no futuro, nesse momento, eu acho que não é para a gente um jogador necessário.
Eu também acho que não. Eu acho que... Vamos fazer um exercício? Paquetá chegando hoje, entra no lugar de quem?
De ninguém. Ele é banco do Gerson.
Então, assim, você traria da Europa com salário europeu um jogador para ser reserva do Gerson. Qual é o tamanho que o Paquetá volta? O Paquetá volta maior, menor ou do mesmo tamanho que saiu? Para mim, cara com passagem na Europa, será que ele vai querer ficar aqui e jogar só quando o Gerson não jogar? Se a gente pegar o ano passado, o Gerson foi um dos que menos descansou, tá? O cara jogou, e a gente falando, cara, o Gerson precisa descansar, e o Gerson jogando. Então, é muito disso também, porque não tinha um reserva à altura, né? Tendo o Paquetá, poderia revezar um pouco mais. Mas eu não vejo encaixe para o Paquetá nesse elenco, cara, hoje. Nem assim, isso falando de graça, né? Que foi a proposta que o Alan fez. Pagando, irmão, aí esquece. Aí, porque o Milan não vai querer um dinheiro pequeno, e pode realizar uma parte do prejuízo, mas o valor ainda seria muito grande. E aí esquece. Sai da realidade do Flamengo e vida que segue, cara.
Que seria uma grande volta, eu acho que ninguém aqui discorda, né? Um grande jogador, cria. É um moleque que joga bola, tá na seleção brasileira, não é à toa. Apesar de não estar vivendo uma boa fase, mas eu acho muito difícil que isso aconteça também. Os clubes aí parece que interessados no Paquetá são a Fiorentina e também o Benfica de Portugal. O Alan tava rindo aqui.
Tá na seleção, não quer dizer que é vitrine hoje para alguém, né, parceiro? Porque tem jogador aí, tem vários que tiraram na seleção. Por mais que eu goste muito do Paquetá, o Paquetá não vive um momento no clube, ou não viveu um momento no clube que justificasse a seleção. Desculpa, meu parceiro. É um menino que, assim, é cria, gosta de ver jogar, jogou bem, né? Ainda estava amadurecendo, às vezes fazia jogadas irresponsáveis ali na frente da área, perdia muita bola, mas não tínhamos um técnico com pulso firme para poder cobrar e desenvolver o menino. Também é verdade, né? Convenhamos. Mas a história é a seguinte, Cleitinho. Ele não jogou uma bola que pudesse justificar, né, uma seleção brasileira para ele. Ah, mas se retornar ao Brasil, vai voar. vai ser um monstro. Beleza. É muito acima da média que a gente está acostumado a ver no Brasil. Está claro, por isso que ele foi contratado, né? Foi comprado para jogar na Europa. Só que ainda não virou uma realidade, infelizmente. Tá?
Só para você ver, só se você pegar aí o nível dos times que estão se interessando pelo Paquetá, na Itália a Fiorentina é bem menor do que o Milan. Então ele estaria dando um passo para trás, né? Assim, no tamanho do time, né? Na carreira pode até ser melhor, o cara vai para a Fiorentina, joga mais do que joga no Milan e tal, tudo bem. E o Benfica é um time de fora, é um time de um centro menor que é Portugal.
É, mas o Benfica já tirou o caminhãozinho dele da jogada.
Sim, assim, se o Benfica ficasse, ainda assim seria um mercado menor do que a Itália.
Já tirou.
Perfeito, Marcão. Galera, vamos dar aquela pausa para aquela água rapidinho, daqui a pouquinho a gente está de volta, um minutinho aí, estamos de volta.
Vocês já conhecem a 1xBet? A 1xBet é parceira oficial do Barcelona e agora também do canal Zona Rubro Negra. A 1xBet conta com diversas modalidades para você apostar. Afinal, sabemos que neste período sem futebol, ela não vai te deixar na mão, pois você pode apostar nos esportes eletrônicos e até mesmo nos cassinos e jogos da 1xGames. Faça seu cadastro usando o código e o link exclusivo do canal Zona Rubro Negra e garanta R$650 em seu primeiro depósito, além de concorrer a diversos prêmios como PlayStation 4, Xbox One ou até mesmo aquele dinheirinho extra. 1xBet, parceira oficial do Zona Rubro Negra.
É isso, então, rapaziada, vamos caminhando para o nosso último tema da live, mas não é sinal de que vai acabar, né? A gente sempre bate um papo com vocês antes de finalizar a nossa live. E o nosso tema final é: Flamengo projeta economia de mais de 6 milhões por mês após acordos e demissões. Clube acertou redução salarial de jogadores e de funcionários que recebem mais de 4 mil reais. Na semana passada, mais de 62 funcionários foram demitidos. A notícia dos 6 milhões é boa. É bom você saber que está tendo uma previsão de ter 6 milhões aí em caixa, né? Maravilhoso. Mas, sabendo da forma que foi, né, Marcão? Não soa tão bem, né? Parece ser uma boa notícia, mas ela ainda traz aqueles resquícios de crueldade, né?
A notícia é boa, né, com relação ao dinheiro, mas a forma como esses 6 milhões são conseguidos, a gente sabe que teve uma parcela dele aí que é meio chato, que é meio complicado da gente abordar, e a gente não queria que fosse dessa forma. O Flamengo demitiu 62 funcionários e aí sim já conseguiu a redução de 25% do salário dos jogadores, né, do salário em carteira. Direito de imagem vai ficar junho e julho sem pagar. Isso depois vai ser parcelado lá para frente. Né? Em 2021 você começa a pagar isso parcelado. E vida que segue, né? Se a pandemia se finalizar aí em junho, né? E julho voltam as receitas, volta tudo, excetuando a receita de bilheteria. É bom, né? Pelo menos é o resultado daquilo que eles fizeram. Agora, se você pegar o percentual desses 6 milhões que saíram dos jogadores e o percentual que saiu dos 62, aí a gente vai ficar meio triste. Então não é uma conta boa de se fazer, né? A favor do Flamengo, tem a demissão em massa de outros clubes, tá? Muito pouca gente está falando isso na mídia convencional. O Inter demitiu bastante, demitiu, acho que foram 40. O Botafogo demitiu bastante. O Corinthians demitiu também, né, e reduziu aí 70% de salário. Fez outras coisas também. Então, assim, não é só o Flamengo que demitiu, mas a gente torce só para o Flamengo. Então, a gente comenta só o Flamengo, né? Tem clubes aí que tem outras realidades, né? Não é a realidade que o Flamengo tem. Então a gente fica chateado pela demissão dos funcionários, mas é bom saber que o clube fez essas ações, né, de redução dos jogadores, né, e aí conseguiu esse resultado de 6 milhões. Eu acho que em um mês 6 milhões Eu acho que os empregados aí, os 60 empregados, Alan, deram quanto aí de contribuição nesses 6 milhões?
Deu 0,5%.
Pois é.
Não deu 0,5% do valor. Meio.
É, não deu. Não deu 300 mil, não deu.
Não deu 0,5% do valor que estão falando.
Pois é. É isso aqui que entristece a gente, né?
Então. Então, assim, deixa eu começar, Cleitinho, porque esse é um tema que é importante a gente falar. Da forma que a matéria foi escrita e que a galera colocou, parece que, ó, as medidas que a diretoria do Flamengo tomou, né, foram, né, devido a isso, já gera uma economia de 6 milhões. Vamos lá. Vamos separar algumas coisas aqui. Primeiro, afirmo a vocês, as demissões não daria 0,5% dessa economia. Tá? 0,5% dessa economia. Esse é o primeiro ponto. Dito isso, galera, que eu, Alan, até entendo, só que o clube, mais uma vez, perdeu o time. O clube passa por insensível, alguns funcionários mandaram carta, né, se queixando da forma, se queixando com relação, né, à postura do presidente e do vice-presidente, ou o atual presidente, não sabemos, mas o que eu já falo aqui há muito tempo, vocês viram na carta que mandaram aí para um dos jornalistas, nego explodiu na mídia, né? Os caras falando que quem manda no clube é o BAP. Eu falo isso aqui para vocês, já não é de hoje. Já não é de hoje. Não é novidade para quem assiste o canal Zona Rubro Negro. Esse é o primeiro ponto. Então, essa economia é mínima com isso. Agora, as demais atitudes, Marcão, ok, correta. E aí eu vejo gente ainda criticando. Doutor Pedro aqui, teve no canal aqui com o Marcão e com o Cleitinho, deu uma aula maravilhosa de por que reduzir apenas 25% do salário dos caras. Por que só 25% e não 50%, 70%, 80%? Porque a lei não permite. Se fizermos isso, nós podemos correr o risco de perder um atleta desse valiosíssimo. Então, o Flamengo, nesse ponto, ok. Concordo muito com o posicionamento do Marcão. Por que não ter antecipado isso já no 1º de abril? Por que agora em maio? Porque só em maio a gente já não ter se antecipado, ter tomado essa atitude logo no início de abril, para que já descontasse esses 25%, já referente a pagamento em maio, início de maio, referente ao mês de abril. Mas o Flamengo não quis. Prorrogou, empurrou. Beleza. Agora tomou a atitude correta. Redução de 25%. Uma outra coisa que não foi dita ainda, Cleitinho, é o seguinte. O Flamengo negociou com os atletas pagar o direito de imagem dos caras só a partir de 2021, de janeiro. Então fica, fica suspenso temporariamente o pagamento dos direitos de imagem, o que também contribui para essa economia que a gente está tendo. Para quê? Para poder, né, como a gente não consegue ter ainda uma visão, né, clara de quando a gente retorna ao futebol, para você ter um fôlego maior. Porque você não sabe se vai durar 2 meses, 3, 4, 5. Ninguém sabe ainda. Então, são medidas que contribuem. A pergunta que eu deixo aqui é a seguinte. Para o alto escalão, para o CEO do Flamengo, foi feita proposta de redução de 50% do salário? Ele pode cortar no bolso. Ele ganha muito bem. Para a alta cúpula, para os cargos gerenciais do Flamengo, foi feita proposta de redução salarial? Por quê? Doutor Pedro ensinou a gente. As pessoas que têm nível superior podem sim negociar salários, redução acima dos 25%, sem que você utilize o sindicato. Pessoas que ganham acima de 13 mil reais, se eu não me engano, pode fazer a redução. A pergunta que eu quero fazer, seu Belotti, o senhor reduziu o seu salário? O salário do Spindle foi reduzido? Então, tem níveis gerenciais ali que são pessoas que ganham muito mais, que eu gostaria de saber. Fica, Barcão, na minha opinião, hipocrisia, como eu canso de vomitar aqui e de falar, né? Que para mim é hipocrisia, quando a gente fala o seguinte, não, mexe no dos outros, mas não mexe no meu. Que é o que acontece hoje com os políticos. Nego quer, reduz isso, reduz aquilo, bloqueia isso, bloqueia aquilo, e os caras não querem sangrar em nada. Querem continuar recebendo o que eles estão para receber. E ainda tem juiz aí em outros estados que ainda queria botar plus no salário, irmão. Porque tá de casa, quer ter ajuda de custo. Pô, vocês estão de brincadeira, dado o que está acontecendo. Então, desculpa, eu não posso concordar com isso. Uma pergunta que eu gostaria de fazer para a alta cúpula rubro-negra é: e aí, essas medidas aí já contemplam nesses 6 milhões a redução dos altos cargos, dos executivos, dos níveis gerenciais do clube de regata do Flamengo? Porque tem que sangrar todo mundo. Então, entrar na discussão da demissão dos 62, isso aí é discussão para mais de metro, para mais de dias, né? Porque uns concordam, outros não concordam. Eu entendo que o Flamengo já tinha alguns nomes que estavam na pauta para ser cortado. Aproveitaram a questão da pandemia para poder ir lá e, ó, passar o cerol em vários desses funcionários que estavam no clube. Poderia ter feito antes. E o que os funcionários demitidos reclamam é: e a perspectiva desses caras agora de se recolocarem, de voltar a trabalhar? Porque, dado esse caos, né, a questão do medo e das incertezas são inúmeras, são gigantes. Então, eu entendo. Eu não gostaria de perder meu emprego agora. Não gostaria, e nenhum de vocês que está me assistindo agora também gostaria. Não vamos olhar só da forma fria, né, de analisar. Mais uma vez, eu agradeço aqui publicamente o meu empregador. Ele, né, cortou, assim, quase não cortou funcionários, suspendeu temporariamente grande parte da empresa. Eu hoje estou gerenciando a filial do Rio de Janeiro. A gente suspendeu temporariamente por 60 dias os funcionários e não desligamos ninguém, pensando nas pessoas. Então, assim, vamos fazer gerenciamento, administração, mas, assim, a gente tem que ter um pouco de tato. Tem que saber um pouco, olhar, ter empatia com essas pessoas. É aqui o que eu coloco aí com relação ao tempo.
Hoje tem gol do Alan Garcia, então, né, Marcão? Porque finalizou com uma maestria, um gol de placa, né? Até o professor Pedro, que você citou aqui, né, no início da sua palavra, ele está aqui no chat, falou que precisa ter muita coragem para falar o que você está falando e te parabeniza por isso, cara. Assim, concordo em gênero, número e grau. E provavelmente o Marcão também pensa da mesma forma.
É, eu penso sim, já esse pensamento meu já é antigo, já do porquê não ter feito antes com os jogadores do que com os funcionários e tal. Tem essa questão da empatia, né, da causa mais humanitária, né, de ser mais humanitário numa questão dessa. E aí muita gente chega para mim e fala: pô, Marcão, mas a gente sempre pediu uma gestão empresarial no Flamengo. E hoje a gente está tendo uma gestão empresarial que olha friamente para os números, né? Aí a gente volta e responde aquilo, né? Não tem ninguém torcendo para a Vale do Rio Doce, não tem ninguém torcendo para a Petrobras. Ninguém chega lá e bate palma e lota o Maracanã por conta do, sei lá, do Magazine Luiza, entendeu? Estou fazendo propaganda aqui, pode pagar nós também, tá? Mas ninguém lota para esses caras, né? A gente é uma empresa, movimenta 1 bilhão, né? 956 milhões, né, Alan? 1 bilhão.
Passamos perto
de 1 bi. A gente tem 1 bi de movimentação, mas o nosso principal patrimônio não é esse 1 bi. São os 40 milhões. São só 40 milhões. Os 40 milhões de torcedores, né? Esses sentem, esses sofrem, esses muitas vezes estão sendo castigados aí na imprensa, né? A imprensa falando mal do seu clube, falando que o seu clube não tem nenhum olhar mais humanista ali pela vida dos outros. Ainda teve essa questão da volta aos treinamentos, né? Com gente dentro do clube doente, né? Não estou falando dos 8 funcionários que foram detectados agora, não. A gente teve o Maurício Gomes de Matos, a gente teve o Jorginho, que infelizmente faleceu, né? A gente teve aí a possibilidade de ter o Mister infectado lá no começo.
O Sandro Rio
tá respondendo o tratamento agora. Então, a gente tem gente de dentro do clube doente. Mesmo assim, o clube quer voltar no momento em que a gente ainda não chegou no pico da pandemia. Às vezes, a gente olha muito para 1 bilhão e esquece um pouco os 40 milhões. Está na hora da gente olhar um pouquinho mais para os 40 milhões e deixar aí um pouco do 1 bilhão. A gente não vai conseguir chegar nesse valor esse ano, né? Então, sim, a gente já não vai conseguir chegar. Então, vamos olhar um pouco mais para os 40 milhões, porque esses 40 milhões é que geram 1 bilhão. Esses 40 milhões é que vão gerar mais de 1 bilhão de receita quando isso tudo voltar, e eu tenho certeza absoluta, a gente está morrendo de saudade do Flamengo. Eu estou dentro de casa, aí comprei anuário, comprei camisa de treino. sabe, e a torcida do Flamengo é assim, eu sei que não sou só eu, né? A gente sabe de muita gente que é assim. É, eu fiz essa pergunta para o Alan, de qual era o percentual desses 6 milhões, justamente porque eu sabia qual era a opinião do Alan, e aí eu fiz essa pergunta justamente para ele poder falar.
Então, mas aí é. O problema, Marquito, é o seguinte, e aí o doutor Pedro aí, agradecer a ele aí, obrigado, doutor Pedro, para mim é uma honra ter você aqui. Se não é inscrito lá no Connect Fla, galera, vocês estão perdendo conteúdo.
Escreve lá.
Primeiríssima, um cara inteligentíssimo, doutor Pedro, tá?
Vai, é todo dia lá, filho.
É, vale a pena, vale a pena estar inscrito também lá no canal. É, o que acontece é o seguinte, Marquito, o grande problema é, grande parte desses 62 que foram desligados já deviam estar numa tal de uma lista negra, Marquito. Já deveriam estar prestes a ser demitidos.
Tinha muita gente próximo de aposentar.
Os que estariam próximos a aposentar.
Sim, sim.
Tinha um número muito inflado no quadro de funcionários do clube.
Eu também acho que um clube do tamanho do Flamengo não pode ter 1.000 funcionários. Eu concordo perfeitamente com isso.
Tinha um quadro inflado com relação ao número, né? E aí, isso deveria ter sido acontecer, mas já deveria ter acontecido com mais tempo. Por quê? Se você fala numa administração séria, se você fala numa administração empresarial, como você falou, e é o que a gente pede, você tem que tomar medidas que você acabe, né, fazendo com que o clube fique melhor ainda financeiramente. Então, muitos desses funcionários, e aí, com relação a isso, vem a minha crítica. Por que não essas medidas já terem sido tomadas antes? Você tem que esperar um momento de crise, um momento crítico como esse, para você olhar a estrutura como todo, enxergar que você tem uma estrutura inflada, e aí você tomar uma atitude mais drástica. Porque, volto a repetir aqui, esse dinheiro não dá 0,5% dessa economia que o Flamengo vai ter de 6 milhões, rapaziada. Não vai dar. Digo até mais, Marquito. Digo até mais.
Sabe o que é a conta que eu fiz agora? Se você pagar todos os direitos trabalhistas, tudo disso aí, de toda essa galera, se você bobear, você vai pagar mais caro do que se você mantivesse esse pessoal empregado.
Não, isso vai.
Concordo plenamente. Então, você economizou com essa galera, concorda?
Isso você vai ter. Você tem um impacto, né, ali, porque você tem, devido à legislação, você tem obrigatoriedade de quitar, né, num determinado prazo. É, e aí esse prazo é curto, não é um prazo longo. Por isso eu volto a falar. O impacto não é só a questão financeira. O quadro deveria estar inflado, aproveitaram disso como desculpa para poder fazer os ajustes que já deveriam ter feito. Aí eu pergunto, e deixo a pergunta no ar, será que os caras estão sendo tão profissionais assim? Por que demorou tanto tempo? Há quanto tempo eles estão à frente do clube, parceiro?
Um ano.
Um ano e pouco.
Um ano e três meses.
Tempo suficiente para você identificar, né?
Detectar quem está sobrando, né?
E tomar as atitudes. Então, quer dizer, e aí a leitura que eu posso fazer é essa, o Flamengo, então, pagou o salário de alguns funcionários de forma, né, desnecessária?
Por um ano e três meses.
Não, que não seja um ano e três meses. Por mais 6 meses, por mais 9 meses, deu para parir, Odete? Deu para parir, Odete? Porque são 9 meses. Vamos botar que os caras entram, vão tomar conta, entender todo o contexto da empresa.
Até identificar demorar aí 6 meses, vai.
Vamos botar 6 meses e aí você vai implementar a sua gestão. Cadê o CEO? Quanto é que ganha o seu Belote? Não ganha pouco, bebê. Cadê ele que não identificou isso antes e essas medidas não foram tomadas, Marquinhos? Em setembro, em outubro, em novembro de 2019. Você, como administrador de empresa, você sabe muito bem disso. Você enxerga o todo. Ele é o CEO, parceiro. Ele é o CEO. Ele deveria ter. Ou então, eu posso vir aqui e fazer uma pergunta, Marquito. Será que o clube regado de regata do Flamengo virou cabide de emprego? Tinha muita gente pendurada por ser amigo de um, amigo de outro? A pergunta que fica.
Pode ser que sempre tenha sido.
E aí, cadê o profissionalismo, então? Pode ser que eles aumentaram o quadro de forma equivocada para poder, né, cumprir promessas políticas? Fica aqui um questionamento. Não estou acusando, estou apenas perguntando, indagando. E aí tem um canal aberto aqui, o nosso presidente Rodolfo Landim, ou caso. O vice-presidente de marketing também, de marketing, Gustavo Oliveira, ou o de relações externas, o BAP. Se vocês quiserem vir aqui responder as nossas perguntas, sintam-se à vontade, o canal está aberto. Por quê? Porque são perguntas coerentes de se fazer nesse momento. É que ninguém tem coragem de falar. O quadro estava enxuto, os caras aproveitaram disso para poder fazer momento ruim mais uma vez. Falta de empatia, falta de humanismo, como você muito bem está colocando. É o que todo mundo vai colocar agora. Apanham porque são bobos. Ou melhor, né? Deveriam ser...
Deixa bobo.
Deveriam ser mais espertos.
O negócio é o seguinte, até o professor Pedro Barreto falou aqui, ó, o Palmeiras passou o Serol o ano passado, enxugou a folha, o Flamengo demorou, você está certo. Momento. E outra, o Palmeiras hoje passa como o clube modelo do Brasil para esse bando de imprensa aí, tá? Para esses filhos da mãe aí, tá? Eles passam como é o modelo, é o exemplo. Olha como o Palmeiras é bom. Demitiram pra caramba, tem um monte de processo trabalhista lá atrás também, entendeu? Só que agora eles passam como o bom samaritano. Falando de momento, Alan, a gente não pode esquecer também os garotos do Ninho que foram dispensados, lembra? Com um ano da tragédia, parece que escolhe a data, bro. Com um ano da tragédia, foram lá e dispensaram os garotos. Tudo bem que os garotos não tinham mais requisito técnico para ficar no Flamengo. Cara, mas segura os caras, sabe? Ali era o momento de segurar, né? O momento dessas demissões, ou era antes, ou agora você segura também. Segura mais um tempo e depois você vê o que, que você faz.
É a questão, né, da empatia, é a questão de você entender. E aí, para aquele momento ali, e aí eu te digo, Marquito, por mais que os meninos tinham que ser dispensados, fosse, né, lá na avaliação, que vamos botar que a gente tem excelentes profissionais que já possam ter detectado que, infelizmente, não seriam meninos promissores, que daria o retorno técnico que nós gostaríamos que...
Isso acontece todo dia, né, Alan? Na base, eu fui dispensado, tu foi dispensado.
Então, mas era assim, Marquinhos, em virtude dos acontecimentos, vamos fazer o seguinte, vamos prorrogar mais um ano, né? Vamos deixar que os meninos tenham mais chance. E aí não tendo, mas fica mais um ano. Deixa a poeira sentar. Deixa as coisas apaziguarem. Mas não, os caras vão lá e cortam. Aí agora de novo. Então, cara, aí depois não querem. Ah, porque vocês são muito... A gente não pode ser chamado de frio porque a gente está tomando essa atitude. Está sendo chamado porque mais uma vez... E primeiro, foi até o doutor Pedro também que comentou comigo e com o Marcão aqui. Vou até comentar um pouquinho. Na opinião dele, falta uma pessoa com capacidade para gerenciar a área de comunicação do clube. Falta alguém com capacidade, né, de poder se posicionar com relação a esses temas. Não cabe a mim, ao Marcão, ao Dr. Pedro, ao Cleiton, aos outros youtubers, e aí tem vários, Deco, Paparazzo, o Flazueiro, o Guilherminho, aí você tem vários aí. Não cabe a nós só a gente tentar fazer a defesa do clube de regatas. Ficar no Twitter defendendo as agressões que a gente sofre diariamente por causa de falta de sensibilidade da torcida. Cadê? Já que não tem capacidade de se comunicar, contratem um porta-voz. Contratem alguém que saiba se colocar, que saiba contornar essas situações mais drásticas. Porque até agora, os caras fazem sabe o quê? Somem.
Contrataram um cara para gerenciar a crise. Cadê esse cara?
Omissão. Muito que a gente vê das situações mais críticas do Flamengo são omissas, são com atitudes omissas do nosso presidente. Infelizmente, canso de falar aqui, tem muito mérito, tem muito crédito, eu parabenizo quando tem que parabenizar. Agora, quando tem que bater, eu vou continuar batendo. Eles são omissos, não colocam a cara em tempos de turbulência, só em momentos de festividade.
Cara, eu acho impressionante, é sempre que o Alan tá na live... tem um tema para ele poder comentar sobre isso. E a gente sabe, assim, o Alan é um cara muito íntegro e é um cara muito transparente. É o que ele fala. Quando é para bater, eu bato. Quando é para fazer carinho, eu vou fazer carinho. Cara, mas parece que eles tiram o dia e eles olham assim, hoje o Alan tá na live, então vamos fazer isso aqui para gerar uma notícia tal para o Alan vir largar o aço. Cara, eu concordo com tudo que você disse, assim, não há mais nada para dizer. Acho que o melhor que eu posso dizer agora... é o comentário do capitão. O canal se chama Zona, mas de zona não tem nada. Não vou falar o que ele falou aqui, porque a gente está numa onda mais light, né? Ele vai falar, que live do baralho, parabéns. É mais ou menos isso, cara. Assim, eu concordo com tudo que o Alan disse. Eu acho que o Flamengo, ele vamos supor, Flamengo ia bem financeiramente e ia mal no futebol. Hoje vai mal no futebol, vai bem financeiramente, mas tem que cagar em outro ponto. E o ponto que é cagado é essa parte de comunicação, cara. A comunicação é a forma de se falar e o timing. Você tem que ter o timing perfeito. Como o Alan disse, se tudo isso fosse feito no dia 1º de abril, nada dessa repercussão estaria acontecendo, cara. Porque ia ser logo no início de tudo que estivesse acontecendo.
Não, mas nem 1º de abril, Cleito. 1º de janeiro, Cleito.
Teria que ser feito, nem assim, Marquito.
Ó, dezembro, acabou o ano, tá aqui, obrigado.
Isso, tchau. Dezembro, olha só, vou ter empatia para com as pessoas. Dezembro é época festiva, né? E tudo mais.
Passou dezembro, janeiro.
Vou levar com a Namanha. Chegou em janeiro, ó, vamos reestruturar algumas áreas no clube. Em virtude disso, nós identificamos que o quadro estava inchado. Vamos trabalhar de forma mais coesa, de forma mais enxuta. E aí se fez necessário desligarmos alguns funcionários. Acabou, irmão. Acabou. Não ia gerar toda essa repercussão. Mas aí não. Deixa para fazer agora. Deixa para fazer diante desse momento. E são valores, né, que, volto a repetir aqui, não são valores expressivos. Não são valores que vai afetar tanto assim o caixa do Clube de Regatas do Flamengo.
Perfeito, Garcia. Perfeito, assina embaixo. Acho que não há mais nada a dizer nesse momento. O DJ Progful mandou assim, ó. Alan, presidente do Flamengo. Já pensou? Alan, não assume esse
G.O. Segura essa bucha aí, ó.
Alan, não assume esse G.O. não.
Vou falar por mim, eu não tenho nem competência, nem para nenhum cargo ali, nem quero.
Nem eu.
O pessoal fica falando muito. Pô, Marcão, você podia ser... Cara, não quero. E a única coisa que eu quero do Flamengo é ser torcedor. Só. E eu acho que eu só tenho competência para isso. E mal é mal. Tem dia que eu choro, tem dia que eu saio de casa. Flamengo e Goiás, eu saí, fui dar uma volta com o carro para ver se não levava o gol. Eu voltei maluco aqui. O Alan me sacaneava até outro dia aí, porque eu saí de casa. Flamengo e Goiás, eu saí de casa, fui embora. Eu não aguento ver o resto do jogo depois que o goleiro foi expulso. Falei, não vou ficar. Eu fui embora. Então, assim, eu só quero ser torcedor. Só. É só para isso. Eu não quero mais nada do Flamengo.
O Marcão tem uma visão parecida com a do Zico. O Zico não aceita nenhum cargo dentro do Flamengo porque sabe que na primeira crise o lado emocional vai falar mais alto e você deixa de ser ídolo para ser um ninguém.
Eu não sei nem se eu tenho competência para assumir nada ali, cara. Eu acho que... Olha só. O Flamengo é uma...
Deixa de ser humilde. Tu é brabo, tu é brabo.
Eu não tenho, vou provar para você que não tem. O Flamengo é o maior clube do Brasil. Maior, disparado. É o maior clube da América do Sul. É o maior clube da América Latina. Para mim, é o maior clube do mundo. Então, para mim, quem tem que estar lá são os melhores do mundo. São os melhores do Brasil, no mínimo. No mínimo. O Flamengo não é lugar para ninguém estagiar, para ninguém começar a carreira. Lá é o topo da carreira. Lá não é o...
Lá é o topo da pirâmide, bebê. Lá é onde todo funcionário ou todo profissional tem que sonhar, almejar.
É o sonho da carreira.
É isso aí. Eu quero... É o cara chegar,
sentar, ele vai sentar a bunda dele na cadeira lá dentro do Flamengo e falar assim, realizei meu sonho profissional. Daqui para frente... É o meu melhor trabalho, eu vou realizar o melhor trabalho aqui. E depois eu viro gari, com todo respeito aos garis. Eu viro qualquer coisa, entendeu? Eu viro, sei lá, manicure. Mas aqui vai ser o meu melhor, aqui eu me realizo. Então, por isso que eu não tenho competência para ser nada no Flamengo, nem piscineiro. Porque tem que ser o melhor piscineiro do país.
E pior, Marcão, e pior do que isso. A verdade é o seguinte...
É isso que eu acho.
Pelo menos eu, Alan, e eu acho que o Marcão concorda muito comigo, eu não tenho capacidade para separar o emocional.
Se tu não tem, imagina eu que eu choro, saio. Pô!
E aí, meu pai, Você tá maluco? Isso, você vai acabar metendo os pés pelas mãos. Então, eu concordo em gênero, número e grau com o Marcão. Flamengo tem que ser o topo da pirâmide. Os profissionais hoje têm que sonhar em chegar no Flamengo. Não tem aquelas marcas que você sonha em trabalhar? Lá no passado, muita gente falava, pô, eu sempre sonhei em trabalhar na Nestlé, onde eu tive a oportunidade de trabalhar. É uma grande marca. É uma empresa sensacional. É uma empresa fantástica, a Nestlé. Então, as pessoas sonham com isso. Hoje o Flamengo paga rigorosamente em dia. Hoje o Flamengo tem salários muito atrativos. Então, não tem por que o Flamengo deixar e abrir mão dos melhores. Quem é o melhor cara de comunicação do Brasil? É esse cara que tem que ser contratado para o Flamengo. Quem é o melhor cara de marketing do Brasil? É esse cara que o Flamengo tem que buscar. E assim, sucessivamente, em todos, em todas as áreas. Concordo muito com o Marcão.
Perfeito, rapaziada. O Marcão, eu vi que ele estava quase se emocionando ali. Ele fala... O Marcão, quando tu vê que ele vai ficando puto assim, que ele começa a gesticular muito, é que o cara tá emocionado. Então, assim, vai baixar a adrenalina. O Marcão, assim, eu tava brincando. Eu sei muito da competência do Marcão, mas eu entendo completamente ele. Igual falaram aqui, o Marcão tem que ser o vice, o Alan o presidente e eu o cara do marketing. Longe disso, cara. Nunca tive um grande trabalho, uma grande experiência para me estar pronto para trabalhar no Flamengo. Aí, na primeira cagada, é o meu nome que aparece lá. Tô fora disso. Tô ótimo aqui.
Se não fosse o nome que aparecesse, tava ótimo, Clay.
É, tem uma coisa além.
É aqui que vai aparecer.
Exatamente.
Aí além. Não. O meu nome pode ir.
Exato.
O nome do Flamengo aqui não pode.
Perfeito, Marcão. Perfeito. E aí, pô, para você fazer um trabalho, você tentar... Ah, eu acho... Não, tu não pode achar, tu tem que conseguir. Para estar lá dentro, tem que conseguir fazer e ser o melhor. Então, assim, eu tô longe de ser o melhor no que eu faço minhas coisas aqui do meu jeito, o Alan faz as coisas dele do jeito dele, o Marcão faz as coisas do jeito dele, e nenhum dos três. E acho que, assim, sendo bem franco, eu também não gostaria nunca de fazer isso, porque eu acho que o lado emocional... Tu imagina, Marcão, tu presidente do Flamengo... Flamengo é eliminado, vem um cara de uma emissora te fazer uma entrevista. A primeira palavra que tu ia mandar pro cara.
Deixa pra lá.
Deixa não, pra lá.
Eu não tenho nem competência profissional, nem estrutura emocional pra ser nada dentro do Flamengo.
Isso aí. Pra gente fechar nossa live, antes de mandar os salvos da rapaziada, batemos aí o nosso horário. É, amanhã vocês sabem que tem rapidinha, logo de manhã, às 8 horas, e livezona mais uma vez às 21 horas. É, você tem horário marcado com a gente, ó, o Alan já estava mostrando ali no backdrop espetacular que ele mantém em sua residência.
O Alan é outro nível, mano.
Outro patamar, né, meu padrinho? E aí, vamos mandar...
O meu fica parado no Zona, bebê, não passa outras paradas aqui.
Eu sabia que tu ia falar isso um dia, eu sabia, perfeito.
Tem que aplaudir o Alan de pé, viu?
Esse cara não merece palmas, não. Merece o Tocantins inteirinho, Marcão.
Olha, mas lá mas passou zona lá também, pô. Tá valendo. Deixa
Antes de passar a palavra para os meus irmãos, mandar um salve muito especial pro Capitão CRF, cara. Ele se tornou o novo membro aí do Zona Rubro-Negra. Capitão, muito obrigado. Tamo junto demais. Obrigado por essa força, cara. É, vai lá na nossa guia de comunidades, vai ter bastante coisa. Agora a gente está publicando bastante coisa lá. Vai rodando, você vai chegar num link de um WhatsApp. Esse link é um link exclusivo dos membros, do grupo dos membros no WhatsApp do Zona Rubro Negra. Então vai lá, participa, você vai ter um contato com a gente direto, com os outros inscritos também que são membros, e a gente bate um papo, troca uma ideia, sai na porrada às vezes, que um discute com o outro. Mas a gente sabe que no final é tudo amor, né, Marcão? Marcão, se despede da rapaziada aí, por favor.
Não, só mandar um abraço para todo mundo, cara. Todo mundo que acompanhou. A gente teve mais de 700 pessoas aqui hoje. É, deixar um abraço, uma boa noite para todo mundo. É, o Selfie Boy Resultadista chegou agora e falou que já acabou. Cara, a gente está começando os vídeos às 21 horas, né? Então, a gente está com a live de 21 horas aí, até mais ou menos 22, passa um pouquinho, né? A gente já passou aí 12 minutos já do tradicional. É, a gente está tendo vídeos pela manhã. E aí, por isso, a gente encurtou um pouco a live, para a gente ter um assunto também para poder falar com vocês de manhã. Então, tem a rapidinha amanhã, tá saindo por volta de 8 horas, né, Cleiton? E aqui, na live, às 21. Então, se inscreve no canal, ativa a notificação, galera. Tem muita gente que não está recebendo a notificação. Então, você clica no sininho aí e tal. Vê se você está inscrito, porque a gente já soube, aí já teve relato de gente que tá se desinscrevendo do canal sem querer. É, parece que está tendo algum problema no YouTube. Então, você vê lá se você está inscrito. Avisa os amigos aí que vocês sabem que são inscritos também. Deixa o like aí no vídeo para gente. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo aí. Você já sabe. Deixa aqui nos comentários. A gente já está respondendo aí. Já tem umas 2 semanas já que a gente está mais presente nos comentários também, conversando com vocês. Então, tamo junto e até amanhã.
Eu espero que o Garcia esteja aí. Eu acho que ele tá ali do lado. Garcia, o momento é seu, meu parceiro. Se despeça da galera aí.
Eu acho que ele não tá aí, não.
Ah, tá sim, pô. Tô vendo uma sombra ali, eu não tô me ficando maluco. É, eu acho
não,
que...
Não, é ele não.
Tô ó, ficando pode, maluco.
Pode se despedir. Pode se despedir que ele não tá aí, não.
Então, perfeito. Galera, eu tava até procurando aqui pra ver como é que eu fazia pra mostrar uma parada pra vocês referente à notificação. Mas eu não estou encontrando, então eu peço desculpa para vocês, tá bom? É, eu vou procurar aqui, que eu descobri que existe uma configuração dentro do YouTube que você gerencia as notificações. Eu acho que a de muita gente pode ser que esteja desatualizada. Eu vou procurar de novo e na próxima live que eu tiver, vocês me lembrem aí, quem estiver assistindo aqui agora, me lembra que eu vou mostrar para a galera aí. Eu fiz isso e passei a ser notificado de todas as minhas lives. Todos os canais, né, que eu me inscrevi e assinei o sininho, que alguns canais, por exemplo, que eu estudo e tudo mais, Photoshop, essas coisas, então eu recebo na hora. Então, eu lembro aí para ajudar a galera, beleza? Vamos lá, vou mandar um salve aqui, começando pela Bianca Alves, de Niterói, Rio de Janeiro, Misael CR Flamengo, Italiano Ei, Jorge Luiz, João Maurício, Tex Marques, Andréia Branco, Selfie Boy Resultadista, João, mais uma vez o João, Panitz, Jonas Eric, Adilson Mengão, Breno de Paula, Visão de Leigo, José de Queiroz, Romário Maciel, Fabrício Muniz, Italiano Ex, Romário, mais uma vez, Visão de Leigo, vamos ver mais quem aqui, agora deve estar atualizado, Renan Berdião, Leandro Geraço, Daniel Godoy, Felipe Paulino, Rick Grimes, Jonas Eric, Jean Teixeira, Tchê Rio, vamos ver mais quem, Adilson Mengão, mais uma vez, Hermes Santos, Lino Arte, também está com a gente, estamos junto, Lino Arte Ferreira, Felipe Santos, Breno de Paula, Felipe Saquarema, e para fechar, Francisco Chagas, Jean Dietes, William, João Sena Ripardo, e Felipe Oliveira, além do Joey Buda, não vou falar o teu nome não, vou ficar só por Buda mesmo, tá? Mas você sabe que é você. A gente tá tentando uma vibe mais light, né? Nunca sabe se vai falar isso, dá algum problema pra gente. Então é melhor a gente evitar. Rapaziada, muito obrigado pela presença de todos vocês. Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho. E nos vemos amanhã de manhã às 8 horas e depois às 21 horas em mais uma livezona. Tamo junto. Valeu!